DC.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão em português da Voz da América. Neste quarta-feira, 21 de setembro de 2022, lá fora, 29 graus centígrados. Ao microfone está Ana Guedes, a produção do Mariano Bartolomeu. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Mais de 100 pessoas presas na Rússia após Vladimir Putin anunciar mobilização de reservistas. Procuradoria do Estado de Nova Iorque indicia Donald Trump por fraude e declarações falsas. E, como sempre, a primeira meia hora desta emissão é dedicada a Angola. Presidente João Lourenço nomeou membros do Conselho da República. Novo Ministro da Justiça promete defesa de direitos humanos e colaboração com órgãos da sociedade civil sobre esta questão.
Espero que não seja um mero discurso. Nós não estamos muito entusiasmados com essas declarações. Vamos aguardar, ainda cedo.
Vamos abordar também as promessas de eleições autárquicas e os constantes problemas de crédito à agricultura e à indústria. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas, para já, as notícias internacionais com o João Santa Rita.
Mais de 100 pessoas foram presas através da Rússia em protestos contra a decisão do presidente Vladimir Putin de mobilizar centenas de milhares de reservistas para a guerra na Ucrânia. Uma organização da oposição disse que 109 pessoas tinham sido presas e houve apelos a mais manifestações. Pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, o presidente russo Putin ordenou a mobilização dos reservistas face aos desaires militares na Ucrânia e fez ameaças veladas do uso de armas nucleares, no que a NATO descreveu de uma atitude irresponsável de desespero face à iminente derrota militar. Os bilhetes em voos para fora da Rússia esgotaram-se rapidamente na sequência do anúncio do presidente, feito após meses de insistir que a operação militar na Ucrânia estava a decorrer como planeado. O ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, disse que serão mobilizados 300 mil reservistas e revelou que quase 6 mil soldados russos já foram mortos em combate na Ucrânia, um número que especialistas dizem não corresponder à realidade. Putin confirmou planos de anexação de 4 regiões da Ucrânia, afirmando que irá facilitar referendos sobre a anexação desses territórios ocupados por forças russas. O presidente russo disse que a integridade territorial do país, se for ameaçada, usará todos os meios à sua disposição para proteger a Rússia. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, denunciou a ameaça, descrevendo as declarações como perigosas e irresponsáveis. Stoltenberg acrescentou que a NATO vai garantir que não haverá qualquer mal-entendido em Moscovo sobre como exatamente a NATO vai reagir se forem usadas armas nucleares. Diversos peritos militares ocidentais disseram que mobilizar centenas de milhares de novos soldados vai levar meses e pouco fará para abrandar as perdas do exército russo. A Rússia libertou, entretanto, hoje 10 presos de guerra através da mediação da Arábia Saudita. A lista inclui cidadãos dos Estados Unidos, Grã-Bretanha, Suécia, Croácia e Marrocos. Num discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, acusou a Rússia de violar os princípios e leis das Nações Unidas e acusou o governo russo de irresponsabilidade ao fazer ameaças nucleares. Biden disse que um membro do Conselho de Segurança da ONU, a Rússia, invadiu um vizinho, tentou erradicar do mapa um Estado soberano, violando os princípios da Carta da ONU. O presidente americano disse que uma guerra nuclear não pode ser ganha por ninguém e rejeitou alegações da Rússia que o país estava ameaçado. A Casa Branca anunciou, entretanto, uma ajuda de 2.900 milhões de dólares para combater a insegurança alimentar através do mundo devido à guerra na Ucrânia. Ontem, na Assembleia Geral das Nações Unidas, o presidente da União Africana e do Senegal, Macky Sall, disse que a África não quer ser um terreno para uma nova Guerra Fria, aludindo assim às pressões a serem feitas sobre diversos líderes africanos para apoiarem um dos lados na guerra na Ucrânia. O antigo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e os seus filhos adultos foram hoje indiciados pela Procuradoria do Estado de Nova Iorque por vários atos de fraude e declarações falsas. A acusação acusa a organização Trump de falsificar declarações fiscais anuais de Donald Trump sobre a sua situação financeira entre 2011 e 2021. Foram também acusados a própria organização Trump e os filhos do antigo presidente, Donald Trump Jr. e a sua filha, Ivanka Trump. A Procuradora-Geral do Estado de Nova Iorque, Letitia James, disse que Trump e a organização Trump falsificaram os valores de propriedades para poderem obter empréstimos e benefícios fiscais. Ela afirmou que procuradores federais e os serviços fiscais tinham sido informados das acusações. A Procuradoria quer que a organização Trump e a família Trump devolvam centenas de milhões de dólares e quer também proibir o antigo presidente e os seus filhos de administrarem qualquer companhia em Nova Iorque ou participarem em negócios de compra e vendas de propriedades. Donald Trump tem negado as acusações, afirmando tratar-se de uma caça às bruxas por motivação política. Um porta-voz do maior partido da oposição da Tunísia, o Ennahda, de inspiração islâmica, acusou hoje as autoridades policiais de maltratarem o seu líder, Rached Ghannouchi, de 81 anos de idade. Ghannouchi compareceu ontem numa esquadra da polícia e esperou várias horas no local antes de ser interrogado, apesar de pedidos para o interrogatório ser adiado. O líder do Ennahda foi questionado durante a noite por agentes das brigadas antiterroristas sob acusações de que teria enviado militantes islâmicos para combaterem na Síria e no Iraque. Ele foi posteriormente libertado.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Vamos então a Angola. O presidente angolano João Lourenço nomeou 23 personalidades para integrar o Conselho da República, incluindo líderes políticos e religiosos, empresários e jornalistas, a maioria ligada ao MPLA e anteriormente nas funções de conselheiros. Fazem parte do Conselho da República os líderes dos partidos políticos com assento na Assembleia Nacional. Mas qual a importância ou o impacto deste Conselho nas decisões do presidente? O Coco Mukukuta foi ouvir opiniões.
O analista Agostinho Ficato, a nomeação de membros do Conselho da República, órgão colegial consultivo do titular do Poder Executivo.
É cerimonial. Este Conselho é mesmo protocolar apenas, porque não tem utilidade como tal. Porque, como é que é aconselhado? A partir da forma como funciona, portanto, aí, segundo as poucas informações também que temos do seu funcionamento, as pessoas vão com um ou outro ponto. Os pontos já são previamente pré-concebidos, tanto é que as suas decisões também não são vinculativas, né? Tanto são propostas apenas e o Executivo é que faz. O Executivo é unipersonificado pelo Presidente da República.
Ainda se Cicato lamenta a falta de representatividade das figuras nomeadas.
Não vemos, por exemplo, um CNJ representado. Seria bom que o jovem, o presidente do CNJ, acho que é Kalunga, estivesse ali para representar a juventude. Não estando o resto, estão representados os partidos políticos, portanto, por inerência da Constituição, as igrejas, sim e não ao mesmo tempo. De um lado, temos pessoas como a Susana Mendes, a Ismael Mateus, que podem emprestar algum valor acrescentado e alguns outros mais velhos, mas do outro lado também há aqueles que poderiam se trocar, como é o caso do mais velho Luiz Nguimbe, portanto acho que já deu no que deu.
Opinião contrária tem o jurista Manuel Pinheiro.
Não, é um órgão muito importante porque estão os presidentes dos partidos políticos, estão pessoas indicadas pelo Presidente da República, pessoas individuais, mas que têm uma reputação grande na sociedade.
Ajuda o Presidente da República a tomar as melhores decisões.
Coque Mukuta, Luanda.
Depois de realizadas as eleições, os partidos políticos concorrentes têm que, por lei, prestar contas dos recursos que recebem do Estado, tanto o dinheiro que recebem do Estado para as suas campanhas. Têm também, por exigência da lei, limparem as ruas das suas propagandas colocadas a quando da campanha eleitoral. Mas será que os partidos cumprem essas obrigações legais? Manuel José foi procurar respostas.
A UNITA, maior partido na oposição, diz que as suas contas são milimetricamente controladas, segundo o deputado Joaquim Nafoya.
Todos os movimentos têm que ser devidamente controlados, com entradas e saídas, com faturas. No fim faz-se um relatório, esse relatório que é submetido à Comissão Nacional Eleitoral. A UNITA e os outros partidos, esse dinheiro não chega para nada.
Quanto à propaganda nas ruas?
A lei diz que terminada a campanha tem 15 ou 20 dias para se retirar. Os outros partidos normalmente tiram, só o MPLA que não tira. Numa clara violação à lei. No caso da UNITA, terminando a campanha, recolhe logo o seu material, porque pelos escassos meios financeiros, o material é reutilizado em outros momentos.
No MPLA, diz o dirigente João Pinto, acontece o mesmo.
O meu partido tem órgãos próprios internos que fazem auditoria regular, até porque o funcionamento do MPLA enquanto partido é muito formal, é muito burocrático. Há o dever de prestar conta, e ainda tem não respeitado.
Mas a prática, diz e os analistas, acontece exatamente o contrário. O economista e jornalista Carlos Rosado de Carvalho.
Não tenho certeza, mas eu não tenho conhecimento. Nunca vi contas de nenhum partido. Nunca vi contas de nenhum partido.
No que toca a propaganda de rua.
É o costume, não é? Ninguém tira nada. Aquilo que era mais visível, que agora continua mais visível, é uma empelada. Não tiram.
O jurista especialista em direito da regulação, Miguel Vieira, vai mais longe.
Ninguém presta conta. Em Angola, também não adianta. Por isso é que todo mundo fazer essa festa, porque se fizesse o MPLA não quer prestar porque sabe que é o que mais perde, se prestar conta. Então não tem como pedir aos demais. Mas isso é um não assunto em Angola.
Quanto à retirada da propaganda estática das ruas.
Eles não querem pagar quem colocou. Preferem que com o tempo as pessoas vão lá e roubem o ferro, tirem, roubam o ferro, pinta e revende.
A Casa CE, através do seu presidente Manuel Fernandes, assegurou à Voz da América que a sua formação está a tratar do relatório e contas para fazer chegar às entidades competentes. E no que diz respeito ao material afixado, já começaram a remover das ruas. Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
E Ana Guedes continua aqui no estúdio da Voz da América, em Washington. Vamos agora falar de direitos humanos em Angola. O novo ministro da Justiça, Márcio Lopes, que prometeu o maior empenho à defesa desses direitos e colaboração com a sociedade civil nesta questão. Fernando Caetano tem as suas palavras e reações.
O ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Márcio Lopes.
O Estado angolano está comprometido com todas as convenções internacionais relacionadas à preservação e segurança dos direitos humanos, dos direitos fundamentais dos cidadãos. E esta tarefa é permanente, é contínua e temos que dar cumprimento a estes compromissos, obviamente que numa relação de grande proximidade com os atores da sociedade que mais ligados a esta área estão, trabalham, e deste modo assegurar que os direitos fundamentais sejam cumpridos, sejam observados e Angola possa subir nos índices de respeito a estes direitos.
O presidente da Associação Mãos Livres, Guilherme Neves, pediu mais ação do órgão ministerial e do seu titular.
Sua intenção de continuar a aproximação com os membros da sociedade civil para a salvaguarda dos direitos humanos, espero que não seja um mero discurso, mas que seja um valor acrescido naquilo que é a Estratégia Nacional de Proteção dos Direitos Humanos. Lembrar que este Ministério tem a responsabilidade de medir o grau de implementação de todas as ações que concorrem para a proteção dos direitos humanos em Angola. Daí que chamar a atenção a este Ministério no sentido de ser mais aberto, mas sobretudo olhar para aquelas que são questões mais práticas de promoção e divulgação dos direitos humanos em Angola.
Outra reação ao pronunciamento do ministro Márcio Lopes foi do presidente da AJPD, a Associação Justiça, Paz e Democracia, Serra Bango.
Nós não estamos muito entusiasmados com essas declarações, porque os factos depois vão nos dizer se de facto não estávamos certos. Vamos aguardar, ainda cedo. Por exemplo, há regiões do país em que regularmente ocorrem situações de bradar os céus.
Voz da América, Fernando Caetano.
As prometidas eleições autárquicas não se vão realizar em breve. Isto ficou claro na semana passada, quando o porta-voz do MPLA, Rui Falcão, afirmou que as autárquicas só terão lugar em 2024, sublinhando logo de seguida que, contudo, isso depende da Assembleia Nacional, controlada pelo MPLA, aprovar legislação nesse sentido. Para muitos, isso significa que não há planos para já de se realizarem eleições autárquicas, Venâncio Rodrigues.
O responsável da Associação Justiça, Paz e Democracia, Serra Bango, entende que o receio de um novo desaire eleitoral nas autarquias faz com que o partido no poder prefira adiar o processo por mais alguns anos.
Os resultados que foram manifestados, mostrados agora nas eleições gerais, poderiam ser refletidos nas eleições autárquicas. E, portanto, o MPLA precisa, nesta altura, ganhar algum espaço e algum tempo para reorganizar-se, criar as mínimas condições que satisfaçam ou agradam à população para que não tenha resultados difíceis nas eleições autárquicas.
O líder da Casa CEE, Manuel Fernandes, disse, por sua vez, que o país não pode continuar a ser gerido com base em expectativas e de promessas não cumpridas.
Já devia-se ter vergonha a usar discursos para não concretização das autarquias no nosso país. Angola é o único país dos Palopes, da região austral, um dos poucos países da África que não tem autarquias. Deve-se sair efetivamente do controle absoluto do poder para efetivamente se poder conferir a um poder de proximidade para poder resolver os problemas fundamentais que efetivamente os angolanos se debatem. É preciso também haver um amadurecimento político das entidades de não passar a gerir o país na base das expectativas, na base apenas das desculpas por promessas não cumpridas, não. Deve-se ser ousado e avançar para concretizar efetivamente esta emanação constitucional.
Para Florindo Chivukut, líder da Friends of Angola, a falta de vontade política do partido que governa faz com que o seu presidente João Lourenço continue a adiar o compromisso que assumiu em 2017.
E quando o presidente Lourenço fez a promessa da implementação das autarquias durante a sua campanha eleitoral e que seria uma prioridade e que depois foi adiado por causa da pandemia, e que até agora esta promessa que foi feita em 2017 não está acontecendo. Na verdade, os angolanos já, e a comunidade internacional estamos todos à espera que o presidente Lourenço possa honrar as suas promessas, mas também porque isso poderá ajudar o desenvolvimento do país, tanto no ponto de vista económico, a nível local e nacional, mas também na implementação, na consolidação do processo democrático em Angola.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
E esta é a Voz da América. Estamos a transmitir onda curta e também onda média. Estamos ainda em FM. Quando se iniciar a segunda meia hora da programação, de hora e meia, vamos ter aqui mais uma estação em sintonia connosco em Cabo Verde. Continuo com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E nesta sexta-feira, o África Agora vai ter como convidado o nosso colega Álvaro Lugier Andrade, que terá também consigo outros convidados, e isto porque o Álvaro está em Nova Iorque para cobrir a Assembleia Geral das Nações Unidas. É a 77ª Assembleia Geral das Nações Unidas. Se tiver alguma pergunta relativamente ao que se passou ou que está a passar em Nova Iorque, pode-nos enviar através do WhatsApp mais um 202-251-9466. Numa altura em que as autoridades angolanas projetam o ano agrícola 2022-23, na UIL, organizações não-governamentais e igrejas alertam para o facto dos investimentos terem agora que ter em conta a seca que afeta a província há vários anos. Uma dessas organizações é a Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente, que vai apoiar através de 7 projetos agrícolas e pecuários Mais de 14 mil famílias organizadas em cooperativas e associações camponeses em municípios da Huila e no Namibe. Teodoro Albano.
O diretor da ADRA Antena Huila e Cunene, Simeone Chiculo, alerta que o ambiente de seca que a região conhece implica uma abordagem diferente na forma de fazer agricultura, com mais investimentos no setor.
Nós temos que deixar de pensar numa agricultura que só depende das chuvas. Isso exige mais investimentos. Então, estamos a crer que teremos precipitações consideráveis. Estamos também a crer que haverá investimentos por parte do executivo para poder subvencionar a atividade agrícola. Em nenhuma parte do mundo se faz agricultura sem que haja a mão do governo.
Para o novo ano agrícola, o padre Celestino Palanga avisa que as alterações climáticas trouxeram para a atualidade um grande desafio, que é o de garantir a produção através da agricultura sustentável. O igualmente secretário-geral da Comissão de Justiça e Paz da CIAST diz mesmo que
não é momento de politizarmos as alterações climáticas. Isto é um absurdo. É preciso permitir deixar que a natureza se revigore. E se nós formos de forma irracional explorar esta natureza, claro, que ela depois revolta-se contra nós.
Para o ano agrícola 2022-2023, já em preparação, as autoridades agrícolas da Huila esperam cultivar 600 mil hectares de terras para acolher a estimativa 700 mil toneladas de produtos diversos. A Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Voz da América, emissão vespertina em português, quarta-feira, 21 de setembro de 2022. Ainda em Angola, um dos problemas a que os agricultores fazem face é o acesso ao crédito. É um problema que se registra noutros setores económicos, com queixas constantes da burocracia e requisitos que tornam impossível aceder a esse crédito. No arranque da legislatura, empresários angolanos consideram que os 600 milhões de dólares norte-americanos anunciados pelo presidente João Lourenço para o fomento da produção interna vão exigir um sistema financeiro sem burocracia, fazendo notar os entraves à linha de crédito da Alemanha, concebida há 4 anos, e outros financiamentos. João Marcos.
O crédito anunciado por João Lourenço será operacionalizado pelo BDA, Banco de Desenvolvimento de Angola, que tem sido associado à burocracia no caso do crédito da Alemanha, que implicou já várias garantias soberanas para a importação de equipamentos. Na agropecuária, quando se olha para gastos anuais acima dos 400 milhões de dólares na importação de carne bovina, segundo dados oficiais, o presidente da Cooperativa de Criadores de Gado do Centro-Sul de Angola, Pedro Ngala, considera que...
Então, vamos ter que nos ouvir qual é o necessário que nós temos. O governo tem que criar as leis e as resoluções para acabar com essa burocracia para facilitar o acesso ao crédito. Não creio que vai falhar, mas é a promessa tão grande.
Já o empresário Jorge Hilário, membro da Comissão Constitutiva da LASPA, Liga das Associações de Pesca de Angola, espera que o BDA seja célere na informação relativa aos critérios para os empréstimos.
Quem acaba com a burocracia são os utentes dos bancos. As intervenções dos utentes dos próprios bancos, no sentido de ver as facilidades internas, ajudam a resolver isto. Os próprios bancos vão se ajustar ao momento, havendo efetivamente essa alocação de verbas para esse efeito. Esperemos que sejam devidamente canalizados e que deem o resultado que nós esperamos.
No setor das pescas, estão duas das várias garantias soberanas aprovadas no âmbito da linha de crédito da Alemanha, um dos primeiros destinos da chamada diplomacia económica levada a cabo por João Lourenço no anterior mandato. 4 anos depois, como chegou a lamentar o próprio chefe de Estado angolano, ao solicitar mais ousadia, ninguém vê a cor do dinheiro. O analista Alexandre Solombe, especialista em economia, diz que Angola transmite uma má imagem ao mundo.
Angola não é bem sucedida porque estão lá os dados. Tem um mau ambiente de negócios. Não é azar, não. É um problema de Estado. Isto depois tem a proporção, tem expressão numa só palavra. Chama-se incompetência. Esta é a imagem com que se fica de Angola.
A maior fatia anunciada até o momento,
de 200 milhões de euros foi solicitada pela Carrinho Empreendimentos para a construção de fábricas de óleo alimentar e de açúcar. De Benguela, João Marcos, Voz da América.
Na página esportiva, vamos começar por falar de Cristiano Ronaldo, CR7. Isto porque, como nós sabemos, este princípio de época não tem sido muito, vamos lá dizer, feliz para CR7. Quis sair do Manchester United, ninguém o quis, agora está remetido ao banco dessa equipa inglesa. O seu nome volta à baila porque hoje arrancam jogos da Liga das Nações, aquela competição de países europeus que não é o Euro, é um torneio de nações europeias para fazer dinheiro. Portugal está lá, está no grupo 2 da Liga A, um grupo difícil com Espanha, República Checa e Suíça, e tem dois jogos difíceis nos próximos dias. Um no sábado contra a República Checa, outro na terça-feira contra a Espanha. Portugal está em segundo lugar no seu grupo, atrás de Espanha, e recordemos que as meias-finais só passam os quatro primeiros, pelo que são jogos, diríamos, vitais para os portugueses. CR7 foi convocado, como não podia deixar de ser. Vamos a ver se está no 11 inicial. Creio que sim. Bruno Fernandes, que é companheiro de Ronaldo no Manchester United e na seleção portuguesa, foi interrogado sobre o futuro de CR7.
Sabemos que o Cris quer atingir coisas que outros nunca conseguiram. Sabemos dessa ambição dele e obviamente o Cris vai continuar a ter a mesma importância, seja agora, seja daqui a 2, 3 ou 4 anos, porque é o melhor jogador do mundo e tenho vindo a demonstrar que consegue ultrapassar barreiras que outros não conseguem e eu tenho a certeza que vai continuar a fazê-lo.
Era Bruno Fernandes da Seleção de Portugal, o Cris, é o Cristiano Ronaldo, que ontem foi galardoado com um prémio da Federação Portuguesa de Futebol. CR7 confirmou também que aos 37 anos de idade quer continuar a jogar na seleção.
O meu caminho ainda não terminou. Ainda vão levar mais um bocadinho de carga do Cris. Por isso, sinto-me ainda motivado, sinto que a minha ambição está lá em cima ainda. Estou numa seleção com muitos jogadores jovens, com um futuro extraordinário e obviamente quer fazer parte ainda neste Mundial e no Europeu também, vou assumir já.
Era Cristiano Ronaldo. Agora vamos a ver como é que se vai comportar na seleção com esses jogadores mais jovens, mais rápidos. Os jogos da Liga das Nações arrancam já hoje com Escócia-Ucrânia. Esse é um jogo da Liga B, em que a Ucrânia, no seu grupo, tem mais um ponto que a Escócia e está no topo da classificação. Ontem falámos aqui também de como cada vez mais americanos ou companhias americanas controlam clubes de futebol na Inglaterra. Mas não só. Outra liga favorita para os investidores americanos é a Itália, onde americanos ou companhias americanas controlam vários clubes na Série A e também na Série B, a segunda divisão. Na Série A temos o Fiorentina, Génoa, Milão, Roma, Spezia e Veneza. Como propriedade de americanos, há outros dois clubes na Liga B. Em França, há também um clube controlado pelos americanos, o Marselha.
Voz da América, emissão vespertina em português, quarta-feira, 21 de setembro de 2022. Convosco vai continuar durante mais uma hora. Ana Guedes na apresentação, Mariano Bartolomeu na produção e nosso engenheiro de som, Nick Ivanov. Continuem connosco. É vídeo que está fazendo brilhar, vídeo que tem na sua menina, é vídeo de funaná.
Briga.
1:30 PM aqui em Washington DC. Esta é a emissão vespertina em português da Voz da América, quarta-feira, 21 de setembro de 2022. 9:30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau, e em Cabo Verde são 16:30. Produção do Mariano Bartolomeu, o nosso engenheiro é Nick Ivanov, e convosco e na apresentação está Ana Guedes. Vamos aos títulos das principais notícias. Esta hora, mais de 100 pessoas presas na Rússia após Vladimir Putin anunciar mobilização de reservistas. Procuradoria do Estado de Nova Iorque indicia Donald Trump por fraude e declarações falsas. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe. Estamos também na onda curta em todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Estamos também em FM em São Tomé e Príncipe através do retransmissor local da Voz da América. Também nos podem ouvir em direto na nossa página www.voaportugues.com. Não esqueça, a Voz da América em português está também no Facebook, Twitter, Instagram e o nosso número do WhatsApp, +1 202 251 9466. Vamos às notícias internacionais.
Mais de 100 pessoas foram presas através da Rússia em protestos contra a decisão do presidente Vladimir Putin de mobilizar centenas de milhares de reservistas para a guerra na Ucrânia. Uma organização da oposição disse que 109 pessoas tinham sido presas e houve apelos a mais manifestações. Pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, o presidente russo Putin ordenou a mobilização dos reservistas face aos desaires militares na Ucrânia e fez ameaças veladas do uso de armas nucleares, no que a NATO descreveu de uma atitude irresponsável de desespero face à iminente derrota militar. Os bilhetes em voos para fora da Rússia esgotaram-se rapidamente na sequência do anúncio do presidente, feito após meses de insistir que a operação militar na Ucrânia estava a decorrer como planeado. O ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, disse que serão mobilizados 300 mil reservistas e revelou que quase 6 mil soldados russos já foram mortos em combate na Ucrânia, um número que especialistas dizem não corresponder à realidade. Putin confirmou planos de anexação de 4 regiões da Ucrânia, afirmando que irá facilitar referendos sobre a anexação desses territórios ocupados por forças russas. O presidente russo disse que a integridade territorial do país, se for ameaçada, usará todos os meios à sua disposição para proteger a Rússia. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, denunciou a ameaça, descrevendo as declarações como perigosas e irresponsáveis. Stoltenberg acrescentou que a NATO vai garantir que não haverá qualquer mal-entendido em Moscovo sobre como exatamente a NATO vai reagir se forem usadas armas nucleares. Diversos peritos militares ocidentais disseram que mobilizar centenas de milhares de novos soldados vai levar meses e pouco fará para abrandar as perdas do exército russo. A Rússia libertou, entretanto, hoje 10 presos de guerra através da mediação da Arábia Saudita. A lista inclui cidadãos dos Estados Unidos, Grã-Bretanha, Suécia, Croácia e Marrocos. Num discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, acusou a Rússia de violar os princípios e leis das Nações Unidas e acusou o governo russo de irresponsabilidade ao fazer ameaças nucleares. Biden disse que um membro do Conselho de Segurança da ONU, a Rússia, invadiu um vizinho, tentou erradicar do mapa um Estado soberano, violando os princípios da Carta da ONU. O presidente americano disse que uma guerra nuclear não pode ser ganha por ninguém e rejeitou alegações da Rússia que o país estava ameaçado. A Casa Branca anunciou, entretanto, uma ajuda de US$ 2.900 milhões para combater a insegurança alimentar através do mundo devido à guerra na Ucrânia. Ontem, na Assembleia Geral das Nações Unidas, o presidente da União Africana e do Senegal, Macky Sall, disse que a África não quer ser um terreno para uma nova guerra fria, aludindo assim às pressões a serem feitas sobre diversos líderes africanos para apoiarem um dos lados na guerra na Ucrânia. O antigo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e os seus filhos adultos foram hoje indiciados pela Procuradoria do Estado de Nova Iorque por vários atos de fraude e declarações falsas. A acusação acusa a organização Trump de falsificar declarações fiscais anuais de Donald Trump sobre a sua situação financeira entre 2011 e 2021. Foram também acusados a própria organização Trump e os filhos do antigo presidente, Donald Trump Jr. e a sua filha, Ivanka Trump. A procuradora-geral do Estado de Nova Iorque, Letitia James, disse que Trump e a organização Trump falsificaram os valores de propriedades para poderem obter empréstimos e benefícios fiscais. Ela afirmou que procuradores federais e os serviços fiscais tinham sido informados das acusações. A Procuradoria quer que a organização Trump e a família Trump devolvam centenas de milhões de dólares e quer também proibir o antigo presidente e os seus filhos de administrarem qualquer companhia em Nova Iorque ou participarem em negócios de compra e vendas de propriedades. Donald Trump tem negado as acusações, afirmando tratar-se de uma caça às bruxas por motivação política. Um porta-voz do maior partido da oposição da Tunísia, o Ennahda, de inspiração islâmica, acusou hoje as autoridades policiais de maltratarem o seu líder, Rached Ghannouchi, de 81 anos de idade. Ghannouchi compareceu ontem numa esquadra da polícia e esperou várias horas no local antes de ser interrogado, apesar de pedidos para o interrogatório ser adiado. O líder do Ennahda foi questionado durante a noite por agente das brigadas antiterroristas sob acusações de que teria enviado militantes islâmicos para combaterem na Síria e no Iraque. Ele foi posteriormente libertado.
Às nossas reportagens, começamos com Cabo Verde, que se deve preparar para dias mais difíceis no próximo ano. Alerta ao vice-primeiro-ministro Olavo Correia. Economistas dizem que cabe ao governo tomar medidas para atenuar as dificuldades, conforme nos conta o agente Teixeira.
Para Olavo Correia, com mais este cenário, que se antevê a nível da economia mundial, o arquipélago que já está enfrentando consequências derivado de anos de seca, pandemia da Covid-19 e a guerra russa na Ucrânia, deverá enfrentar uma redução da atividade económica, altas taxas de juros e subida da inflação. Mas o vice-primeiro-ministro assegura que o executivo continuará a trabalhar e tomar medidas para enfrentar este contexto de crise.
E nós temos de nos preparar para este contexto com medidas corajosas, ponderadas, porque o momento é desafiante, mas o momento é muita incerteza.
Ouvido pela Voz da América, o economista José Carlos Teixeira diz que justifica o alerta do governo, uma vez que o cenário não se afigura fácil nas várias paragens. No entanto, afirma que são necessários sinais claros na redução de certas despesas públicas que não trazem grandes ganhos para a economia e para as populações.
E o que tem estado a verificar até agora é um pouco de contrassenso, né? Quando se esperasse que houvesse menos ministérios, né, menos despesas de parte do Estado, e até agora o próprio primeiro-ministro tem mantido, digamos assim, essa estrutura. Pode começar por aí. Penso que se o Estado for mais magro e ao mesmo tempo consegue-se ter uma maior eficiência a nível das empresas públicas, consegue-se poupar alguma, digamos assim, alguns recursos que pode servir para ajudar, por exemplo, a economia.
Enquanto isso, o economista António Batista entende que, apesar da situação difícil, as autoridades devem ter mais cuidado na passagem de determinadas informações, tendo em conta que isso pode originar mais retração nos possíveis investimentos.
É bom, sim, as pessoas estarem preparadas, mas ele não tem que falar isso explicitamente, assim, criando um clima de medo, né? É porque esse clima de insegurança, esse clima de incerteza, é como uma profecia autorrealizada, né? Você fala, olha, as coisas vão piorar. Então, por causa disso, as pessoas não vão consumir, vão poupar dinheiro, mas como eles não consumiram, as empresas não vão faturar. Como as empresas não faturam, vão confirmar, digamos assim, que a situação realmente está mal. Eles não vão investir, eles vão desistir dos investimentos, isso gera desemprego.
Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
E vamos até Moçambique, onde o presidente Filipe Nyusi concedeu terça-feira uma espécie de indulto a 64 pessoas suspeitas de terrorismo e pediu à população, no sentido de perdoarem profundamente os que abandonaram as fileiras dos grupos armados em Cabo Delgado, uma província rica em gás e alvo de ataques terroristas há 5 anos. A reportagem é do André Batista.
Filipe Nyusi falava durante um comício popular na cidade de Pemba, a capital de Cabo Delgado, quando apresentou publicamente um grupo de suspeitos e assegurou amnistia para crianças, mulheres e homens recrutados ou capturados e forçados a integrar as fileiras dos terroristas e que pretendam regressar a casa.
Em Moçimba,
lá apresentei 42 pessoas e aqui estou a apresentar 22 pessoas aproximadamente, porque alguns ainda não estão aqui ao estar. Até estão com medo. Temos também alguns em Palma, em todo o lado. Isso aqui é que é que nós queremos vir, voltar e se juntar a nós. Não haver aquela coisa de discriminação, porque nós conhecemos quem são as pessoas. Até aquele que está a se ficar como chefe dele era um alfaiate aqui em Paquite.
Reforçou Felipe News. O estadista moçambicano diz que grupos armados estão a encontrar dificuldades em continuar a recrutar jovens em Cabo Delgado. Porque
há alguma consciência da parte dos jovens de Cabo Delgado que já não aderem. Ele está a ter dificuldade de recrutar aqui nesta província agora, incluindo em Mocimboa, mesmo em Pangani, em Kisanga, em Kitirajo.
Felipe News explicou que o fogo continua intenso e o inimigo não se rendeu, estando a ser perseguido e a se espalhar para outras regiões, insistindo contudo que essa guerra ao terrorismo é uma coisa estranha.
Uns vão conscientemente, outros não. Mas a nós não nos interessa. Aquele que foi conscientemente, que se voluntariou e sente-se que está arrependido, esse pode voltar. Aquele que foi levar compulsivamente, como crianças, mulheres, para servir de escudo, também devem voltar. Quando voltarem, são nossos irmãos, formatados pelos terroristas, que vamos receber com duas mãos.
O analista moçambicano Samuel Simango observa que a medida do presidente é adequada ao momento, mas deve ser acompanhada com outras estratégias, porque pelas experiências, as deserções nas lutas anteriores não pararam as guerras.
Esta medida do presidente da República de indultar os antigos pertencentes à insurgência vem em boa hora. Uma pacificação é sempre bom. Fica claro também que isto não é tudo. Este tipo de movimentos não é recente. Nós nos lembramos que mesmo durante a luta de libertação nacional também havia deserções. No período da Guerra Civil vimos também movimentos como estes, ações como estas, em que membros da RENAMO eram apresentados como estando a abandonar a estrela da RENAMO. Isto apresentado como uma fragilidade da parte dos guerrilheiros. Mas nós vimos que a guerra não acabou.
Frisou o académico.
Agora, é preciso ter em conta também que estes indivíduos vão viver uma insegurança não só da parte dos insurgentes, como podem também serem vítimas de indivíduos intolerantes por parte das forças de defesa e segurança. Portanto, eles estão numa situação delicada.
André Batista, para a Voz da América.
Já iremos falar aqui nesta emissão vespertina em português da Voz da América de São Tomé e Príncipe e das eleições que têm lugar este fim de semana, mas continuamos ainda em Moçambique. Moçambique e Tanzânia querem reforçar a cooperação na luta contra o terrorismo. Os dois vizinhos partilham uma fronteira comum de mais de 700 quilómetros, os que o levam a olharem para a luta contra o terrorismo como uma questão vital que precisa de cooperação mais estreita, que vai para além do que acontece nas esferas regionais. A presidente da Tanzânia está em Maputo, onde reporta o Ramos Miguel.
Samia Silou chegou a Maputo para 3 dias de visita oficial. Na bagagem, alguns dossiers de cooperação bilateral por fechar. O principal tem a ver com a paz e segurança, de que resultaram 12 acordos.
We are talking bilaterally, and it is heartening to see.
Temos mantido conversações bilaterais e é com satisfação que assinamos hoje 2 memorandos de entendimento. Um relativo à paz e segurança e o outro sobre a evacuação, que também é uma questão de paz e segurança, nos quais demos hoje um passo positivo.
Very positive step forward.
Explicou Samia Silou em conferência de imprensa. Com uma fronteira comum de mais de 700 quilómetros, os dois países olham para o terrorismo que atualmente se circunscreve, essencialmente, à província de Cabo Delgado, como um problema que precisa de uma cooperação mais estreita, em paralelo com o que acontece no quadro das organizações regionais.
Devo destacar aqui no âmbito do terrorismo, a presidente Samia diretamente disse que, para além da sua participação através da SAMIM, nós, como países que fazemos a mesma fronteira, Tanzânia está disponível para poder cooperar conosco da forma bilateral e simultânea, sem resignar-se à questão de Samim, mas sim para podermos facilitar, por causa do fator fronteira que é comum, os problemas que são comuns. Então a nossa linguagem é muito mais privilegiada nesse sentido.
Era Felipe Nhoso, o presidente moçambicano, explicando o teor das conversações. Paralelamente às questões de paz e segurança, os dois países assinaram outros acordos para reforçar a cooperação económica, com destaque para o comércio, turismo, recursos minerais e energia, dentre outros. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
E vamos então aqui às ilhas de São Tomé e Príncipe. No próximo domingo, duas formações políticas vão disputar a eleição regional da Ilha do Príncipe. A União para a Mudança e Progresso do Príncipe, o MPP no poder, concorre para o quinto mandato consecutivo, enquanto o Movimento Verde para o Desenvolvimento do Príncipe, MVDP, tenta pela segunda vez a sua estreia no governo regional. Óscar Medeiros.
A UMPP está na presidência do governo regional há 16 anos. Felipe Nascimento, o novo líder do partido desde 2020, diz que não houve vontade política para reduzir o isolamento da Ilha do Príncipe, nem para fortalecer a sua autonomia, e aponta o dedo à Governação Central.
A Governação Central esteve aqui para retroceder a autonomia do Príncipe e mais, nós vimos mais do que a dupla insularidade nesses últimos tempos, assistimos a uma tripla insularidade fruto desse diálogo que afinal era um diálogo fingido e nada tinha de seriedade para concretizar as ações em prol da população do Príncipe.
O candidato à eleição regional do próximo domingo, que se realiza em simultâneo com as eleições legislativas e autárquicas em São Tomé, quer imprimir uma nova dinâmica de desenvolvimento na Ilha do Príncipe, apostando sobretudo na educação.
Temos a educação, que é a base para todos os outros setores, porque é com a educação que nós vamos melhorar o indicador da saúde, da produção agropecuária e pesqueira e também modernização dos serviços, a nossa infraestruturação como um pilar importante para o desenvolvimento do Príncipe.
Outro candidato à presidência do governo regional é Nestor Umbelina, líder do Movimento Verde para o Desenvolvimento do Príncipe, e conta com o apoio do MLSTP-PSD, que decidiu não concorrer à eleição regional do próximo domingo. Nestor aponta duas questões que, na sua opinião, estão a travar o desenvolvimento da ilha, reserva da biosfera da Unesco.
Proibiu-se tirar inertes na praia. Muito bem, nós também estamos do lado dessa medida. Mas e a solução? E a alternativa? Nós não podemos ficar sem construir.
Outro problema é a falta de combustíveis, que, na opinião deste candidato, não é só por falta de transporte marítimo.
E nós vamos solucionar esse problema aumentando postos de combustível, para garantir que quando o barco vem, em vez de 20, traga 60 mil litros de gasolina, 40 mil litros de gasóleo, 30 mil litros de petróleo. E assim teremos uma autonomia para pelo menos um mês.
A redução de custo de vida no Príncipe é outra prioridade do MVDP.
Não vamos ter a postura desse governo, vamos trabalhar de forma muito próxima com qualquer tipo de governo que ganhar, no sentido de haver subvenção aos produtos que têm direito.
Candidatos à eleição regional da Ilha do Príncipe e os desafios para reduzir o custo de vida na região. Oscar Anders, para a Voz da América.
A Guiné-Bissau vai também ter eleições, mas são eleições legislativas apenas e deverão ter lugar em dezembro, mas podem não acontecer, segundo os analistas. Mesmo assim, tal como reporta Alassana Cassamão, ministro da Administração Territorial, afirma que o governo está a trabalhar para cumprir a data de 18 de dezembro.
O ministro da Administração Territorial, responsável pelo processo, disse recentemente que, citamos, há muito trabalho pela frente, desde a montagem de equipamentos, formação dos formadores e dos brigadistas, passando pela realização do recenseamento em si, a fixação de listas e a observação dos períodos de reclamação. Todas essas etapas têm que ocorrer dentro de pouco mais de 2 meses para um ato em que o governo precisa de cerca de 14 milhões de dólares. Mas para o jurista François Dias, que foi desfolhar pormenorizadamente a lei eleitoral guinense, a data de 28 de dezembro está comprometida se se observar todas as normas que precedem o ato de votação. E mais, o jurista afirma que, a contar da data de hoje, 21 de setembro, a Guiné-Bissau precisaria de 205 dias para ter umas eleições sem a violação dos prazos estabelecidos pela lei.
Isto por quê? Porque a instalação das comissões de recenseamento são instaladas em todos os setores. A lei diz que é preciso 40 dias antes do início do recenseamento eleitoral. É o que está no artigo 12, número 3, da lei número 11/2013, 25 de setembro. Treinamento e constituição das brigadas de recenseamento. Este aqui não tem um prazo, mas, de acordo com aquilo que é a prática, é preciso, no mínimo, 15 dias. Depois vamos ter a questão da adequação dos kits à legislação. O recenseamento, propriamente dito, é preciso 3 meses. É o que está estabelecido no artigo 20 da lei eleitoral. Depois vamos ter a tabulação dos dados e a fixação do caderno eleitoral, que leva também 15 dias nos termos do artigo 30, número 1, da lei de recenseamento. Depois, a partir da publicação do caderno eleitoral para o problema das reclamações necessárias e correções, faz-se a publicação no prazo de 15 dias seguintes do caderno eleitoral no boletim oficial. É o que está estabelecido também no artigo 30, número 4. A partir disso, passa-se ao chamado período da inalterabilidade do caderno eleitoral, que deve acontecer 30 dias antes das eleições.
Por sua vez, observando a lei eleitoral, sobretudo no capítulo dos prazos, das etapas que antecedem o ato em si, o jurista Foda Mané duvida que as eleições tenham lugar na data marcada.
E a lei prevê um período mínimo para a campanha eleitoral de 21 dias. Portanto, eu não estou a ver que é factível a realização de eleições na data prevista.
Com o Parlamento dissolvido, a questão que se coloca, e talvez o mais crucial em todo este processo do ato eleitoral, tem a ver com a caducidade dos órgãos da Comissão Nacional de Eleições. Sobre este pormenor, esta é a leitura jurídica de François Dias.
O diretor executivo adjunto que está a dirigir a CNE não pode dirigir os atos eleitorais. Não está na lei essa capacidade. Corremos o risco de não ter as eleições nos primeiros 3 meses do ano 2023.
Lassana Kassamã, para a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E sexta-feira, o África Agora vai debruçar-se sobre a Assembleia Geral das Nações Unidas. É a 77ª Assembleia Geral e o nosso colega Álvaro Ligeiro Andrade está em Nova Iorque a cobrir este evento. Daqui a pouco já iremos falar com ele. Entretanto, e à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas, Antony Blinken, o secretário de Estado norte-americano, é co-apresentador de uma cimeira sobre segurança alimentar. Altos funcionários da ONU alertam que a seca, o aumento dos preços globais das mercadorias, os impactos da Covid-19 e a invasão russa da Ucrânia podem desencadear a fome em muitos países.
As Nações Unidas dizem que mais de 800 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de fome neste momento, um aumento de mais de 150 milhões desde que a pandemia Covid-19 começou. À margem da Assembleia Geral da ONU, o secretário de Estado Antony Blinken disse que o presidente Joe Biden iria anunciar uma nova e robusta assistência dos Estados Unidos. Blinken disse que outra forma de apoiar o alívio da fome era pressionar a uma extensão do acordo que a ONU negociou entre a Rússia e a Ucrânia, o que permite a exportação de cereais dos portos do Mar Negro.
Como ouviram dos meus colegas, apesar de alguma da desinformação que continua a vir de Moscou, os cereais e outros produtos alimentares estão a chegar onde precisam de ir para os países mais necessitados, predominantemente no sul. Também tem ajudado a baixar os preços de alimentos em todo o mundo.
O presidente russo Vladimir Putin disse que o acordo não está a funcionar, dizendo que a culpa da escassez de alimentos e fertilizantes é das sanções ocidentais, em vez da sua própria invasão da Ucrânia. O primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez disse que Putin está a tentar chantagear o mundo com os alimentos.
O nosso tempo está a esgotar-se. Se os agricultores não receberem fertilizantes no momento certo, os pobres, ou mesmo na maioria dos países, a situação continuará a piorar. E deixe-me ser claro, não há paz com a fome. E não podemos combater a fome sem paz.
O ministro das Infraestruturas ucraniano, Oleksandr Kubrakov, disse à Voz da América que a Ucrânia está a retomar as exportações de cereais para a Somália, Etiópia, Quênia e outros países africanos que mais precisam delas.
O mais importante para nós é apenas aumentar os volumes das nossas exportações. Os resultados de agosto foram bastante otimistas. Atingimos quase 5 milhões. São volumes muito semelhantes aos que tínhamos antes da guerra.
Blinken disse que os Estados Unidos estão a procurar ajudar a impulsionar a agricultura em África a longo prazo.
Muitos dos nossos colegas africanos deixaram especialmente claro que, por mais que precisassem de ajuda de emergência, o que realmente precisavam era de mais investimento em inovação agrícola, sustentabilidade e autossuficiência. Estou convencido, desde o tempo que passei recentemente em vários países de África, a capacidade está lá, mas precisa de ajuda.
Blinken visitou a África do Sul, a República Democrática do Congo e o Ruanda no mês passado. E como dissemos, decorre em Nova Iorque a 77ª Assembleia Geral das Nações Unidas e hoje o ponto alto, pelo menos durante a manhã, foi o discurso do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Em Nova Iorque está o Álvaro de Ligeira Andrade. Álvaro, o que é que se destacou neste discurso?
Nesta quarta-feira, aqui nas Nações Unidas, mais precisamente na Assembleia Geral, está a ser marcado, foi marcado até agora, de facto, pela intervenção do presidente dos Estados Unidos, que era uma intervenção muito esperada, e ele acusou diretamente a Rússia de violar os princípios fundamentais de adesão às Nações Unidas ao invadir a Ucrânia, e disse que Moscou estava a fazer ameaças irresponsáveis ao uso de armas nucleares. A guerra na Ucrânia é a guerra de um homem só, disse o presidente Biden, referindo-se a Vladimir Putin, e ele prometeu mais solidariedade ainda com os Estados Unidos. Uma nota interessante é que ele pediu a expansão do Conselho de Segurança das Nações Unidas, algo que tem sido reclamado por dirigentes africanos, também da América Latina, inclusive por países como a Índia. A reforma do Conselho é um tema recorrente em quase todas as crises internacionais, e principalmente quando um dos 5 membros permanentes exerce o seu direito de veto, como neste caso em relação à Rússia. O país que não vai estar presente numa reunião nos próximos momentos do Conselho de Segurança. O presidente Biden, inclusive, disse: um membro permanente do Conselho de Segurança invadiu o seu vizinho, tentou apagar um Estado soberano do mapa. A Rússia violou descaradamente os princípios fundamentais da Carta das Nações Unidas. Ele também garantiu e voltou a afirmar que não vai permitir ao Irão ter armas nucleares, embora tenha enfatizado a opção de negociação sobre o acordo nuclear. Interessante é que o presidente Biden destacou algumas palavras e com ênfase em relação ao continente africano. Inclusive disse que os Estados Unidos apoiam a União Africana nos esforços de paz na Etiópia, e ele mencionou países com que os Estados Unidos estão a trabalhar e referindo-se a um deles, a Angola, que acaba de sair das eleições, que é um novo governo, e ele reiterou que está a trabalhar em projetos de energia solar e garantiu uma vez mais um discurso que deve ter caído muito bem junto dos dirigentes dos países africanos, é que os Estados Unidos estão a trabalhar para negociar de forma transparente o perdão da dívida para países de baixo desenvolvimento. Também ele voltou a falar sobre o terrorismo e vários outros aspectos que nós teremos na nossa página sobre o discurso de Joe Biden. Dentro do momento, irá falar entre os países africanos de língua portuguesa, irá falar o presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, que deverá incidir também na afirmação da democracia, nos valores democráticos e também pedir alguma atenção maior à África, mas ele tem enfatizado que é a hora da África assumir os seus próximos destinos, principalmente devido à crise, ou às crises, se quisermos, que a pandemia e a guerra na Ucrânia estão a revelar, particularmente no campo da segurança e no campo da insegurança alimentar. Portanto, são algumas notas. Neste momento estou, inclusive, a terminar também de assistir a uma reunião de responsáveis de saúde com o diretor interino do Centro de Controlo de Doenças da União Africana, que apresentou 5 pilares para uma política de saúde do continente africano, temas que iremos envolver noutros serviços da Voz da América.
Vamos entrar daqui a pouco na nossa terceira e última maior emissão vespertina em português da Voz da América.
São 2 horas da tarde aqui em Washington, nesta emissão vespertina em português da Voz da América. Transmitimos em onda curta para todo o mundo. Estamos também ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Podem acompanhar-nos também em direto no nosso site www.avoaportugues.com no seu telemóvel também. Também nos pode visitar no Facebook, Twitter, Instagram. A referência é Avoa Português. E o nosso número do WhatsApp é mais 202-251-9466. Nos próximos minutos, convosco está aqui na apresentação Ana Guedes, Mariano Bartolomeu, está na produção e o nosso engenheiro de som é Vasco Valoritos. Fique connosco. Em destaque nas notícias desta hora, na Rússia foram presas mais de 100 pessoas depois de Putin, o presidente, anunciar mobilização de reservistas. Em Nova Iorque, procuradora do Estado indicia Donald Trump por fraude e declarações falsas. E Joe Biden, o presidente dos Estados Unidos, discursou na Assembleia Geral das Nações Unidas. Teremos também aqui a página Agenda Africana, na qual o nosso entrevistado, o nosso convidado é Domingos Simões Pereira. O assunto é a situação política na Guiné-Bissau, mas para já vamos aqui às reportagens. Em Moçambique, o presidente Filipe Nyusi concedeu uma espécie de indulto a 64 pessoas suspeitas de terrorismo e pediu também à população no sentido de perdoar profundamente os que abandonam as fileiras dos grupos armados em Cabo Delgado, uma província rica em gás e alvo de ataques terroristas há 5 anos. André Batista.
Filipe Nyusi falava durante um comício popular na cidade de Pemba, a capital de Cabo Delgado, quando apresentou publicamente um grupo de suspeitos e assegurou amnistia para crianças, mulheres e homens recrutados ou capturados e forçados a integrar as fileiras dos terroristas e que pretendam regressar a casa.
Em Lucimba, lá apresentei 42 pessoas e aqui estou a apresentar 22 pessoas aproximadamente, porque alguns ainda não estão aqui, ao estar. Até estão com medo. Temos também alguns em Palma, em todo o lado. Isso aqui é que nós queremos vir, voltar e se juntar a nós. Não haver aquela coisa de discriminação, porque nós conhecemos quem são as pessoas. Até aquele que está a ficar como chefe dele era um alfaiate aqui em Paquite.
Reforçou Filipe Nyusi, o estadista moçambicano. Diz que grupos armados estão a encontrar dificuldades em continuar a recrutar jovens em Cabo Delgado. Porque
há alguma consciência da parte dos jovens de Cabo Delgado que já não aderem. Ele está a ter dificuldade de recrutar aqui nesta província agora, incluindo em Mocimboa, mesmo em Pangani, em Kisanga, em Kitiraji.
Filipe Nyusi explicou que o fogo continua intenso e o inimigo não se rendeu, estando a ser perseguido e a se espalhar para outras regiões, insistindo contudo que essa guerra de terrorismo é uma coisa estranha.
Uns vão conscientemente, outros não. Mas a nós não nos interessa. Aquele que foi conscientemente, que se voluntariou e sente-se que está arrependido, esse pode voltar. Aquele que foi levado compulsivamente, como crianças, mulheres, para servir de escudo, também devem voltar. Quando voltarem, são nossos irmãos, formatados pelos terroristas, que vamos receber com duas mãos.
O analista moçambicano Samuel Simango observa que a medida do presidente é adequada ao momento, mas deve ser acompanhada com outras estratégias, porque pelas experiências, as deserções nas lutas anteriores não pararam as guerras.
Esta medida do presidente da República de indultar os antigos pertencentes à insurgência vem em boa hora. Uma pacificação é sempre bom. Fica claro também que isso não é tudo. Este tipo de movimentos não é recente. Nacional, também havia deserções. No período da Guerra Civil, vimos também movimentos como estes, ações como estas, em que membros da RENAM eram apresentados como estando a abandonar a esplêndida da RENAM, e isto apresentado como uma fragilidade da parte dos guerrilheiros. Mas nós vimos que a guerra não acabou,
frisou o académico.
Agora, é preciso ter em conta também que estes indivíduos vão viver uma insegurança, não só da parte dos insurgentes, como podem também ser vítimas de indivíduos intolerantes por parte das forças de defesa e segurança. Portanto, eles estão numa situação delicada.
André Batista, para a voz também.
Em Cabo Verde, o vice-primeiro-ministro Olavo Correia diz que o país deve preparar para dias mais difíceis no próximo ano. Economistas dizem que cabe ao governo tomar medidas para atenuar essas dificuldades, Eugênio Teixeira.
Para Olavo Correia, com mais este cenário, que se antevê a nível da economia mundial, o arquipélago que já está enfrentando consequências derivado de anos de seca, pandemia da Covid-19 e a guerra russa na Ucrânia, deverá enfrentar uma redução da atividade económica, altas taxas de juros e subida da inflação. Mas o vice-primeiro-ministro assegura que o Executivo continuará a trabalhar e tomar medidas para enfrentar este contexto de crise.
E nós temos de nos preparar para este contexto com medidas corajosas, ponderadas, porque o momento é desafiante, mas o momento é de muita incerteza.
Ouvido pela Voz da América, o economista José Carlos Teixeira diz que justifica o alerta do governo, uma vez que o cenário não se afigura fácil nas várias paragens. No entanto, afirma que são necessários sinais claros na redução de certas despesas públicas que não trazem grandes ganhos para a economia e para as populações.
E o que tem estado a verificar até agora é um pouco de contrassenso, né? Quando se esperasse que houvesse menos ministérios, né, menos despesas por parte do Estado, e até agora o primeiro-ministro tem mantido, digamos assim, essa estrutura. Pode começar por aí. Penso que se o Estado for mais magro e ao mesmo tempo consegue-se ter uma maior eficiência a nível das empresas públicas, consegue-se poupar, digamos assim, alguns recursos que pode servir para ajudar, por exemplo, a economia.
Enquanto isso, o economista António Batista entende que, apesar da situação difícil, as autoridades devem ter mais cuidado na passagem de determinadas informações, tendo em conta que isso pode originar mais retração nos possíveis investimentos.
É bom, sim, as pessoas estarem preparadas, mas ele não tem que falar isso explicitamente, assim, criando um clima de medo, né? Porque esse clima de insegurança, esse clima de incerteza, é como uma profecia autorrealizada, né? Você fala, olha, as coisas vão piorar. Então, por causa disso, as pessoas não vão consumir, vão poupar dinheiro, mas como eles não consumiram, as empresas não vão faturar. Como as empresas não faturam, vão confirmar, digamos assim, que a situação realmente está mal. Eles não vão investir, eles vão desistir dos investimentos, isso gera desemprego.
Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Agenda Africana. Desafios de um continente em análise na Voz da América.
Esta é a página dedicada à política africana. Agenda Africana hoje vai à Guiné-Bissau e vamos conversar com o ex-primeiro-ministro Domingos Simões Pereira e líder do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, o PIGC. A primeira questão que colocamos a Domingos Simões Pereira nesta entrevista que passou em primeira mão no programa África Agora da Voz da América tem a ver com a sua leitura em relação à situação política do seu país. Agenda Africana com Domingos Simões Pereira aqui na Voz da América.
Em termos do país Guiné-Bissau, eu penso que é importante dizer que a Guiné-Bissau é um país que prometeu muito, porque desenvolveu uma luta de libertação apreciada pelos quatro cantos do mundo. Tivemos um líder muito clarividente, que nós acreditamos que esteve à frente do seu tempo, ao conceder uma ideia de liberdade, um projeto de libertação, mas que ele próprio considerou simplesmente o programa menor assumindo que a construção de uma nova sociedade, de uma sociedade onde pudéssemos viver em paz, em tranquilidade e construir o bem-estar das populações, seria o programa maior a ser implementado. Provavelmente o nível de implicação política do processo terá criado muitas dificuldades. A verdade é que o desaparecimento físico desse líder, Amílcar Cabral, em janeiro de 73, ainda antes da proclamação da independência, não é? Deu-nos um quadro de libertação para os quais muitas questões ficaram por ser esclarecidas e tivemos um processo de evolução muito controlado desde o início, com golpes de Estado, com várias situações dos quais não somos propriamente orgulhosos, não estamos orgulhosos, e hoje nos descobrimos numa situação em que é muito fácil quem não quer responder, quem não quer respeitar aos ditames atuais da democracia, é muito fácil apontar a história e dizer que ele não é o único que não respeita nem a Constituição, nem as leis, nem os princípios democráticos, que essa já é a história do país. Agora, eu devo dizer, e é aí que eu quero começar, que os países fazem-se de homens, de mulheres e homens que constroem os países. E, portanto, se nós insistimos em não cumprir aquilo que são as regras que nós próprios estabelecemos, não há nada que nos possa salvar. E, portanto, neste momento, a Guiné estará muito abaixo daquilo que seria o nível médio na qualificação democrática. Aliás, basta dizer que tanto os indicadores da Freedom House como os indicadores da Afrobarómetro nos colocam como um país autoritário, como um país não livre, e, portanto, isso são elementos que deviam nos confrontar a todos.
Engenheiro, qual é a sua visão, também ligada a esta questão da liderança, qual é a sua visão da liderança da Guiné-Bissau na CDAO, Comunidade de Estados da África Ocidental?
Não, eu penso que é preciso contextualizar bem a questão. É perfeitamente normal que o atual regime utilize isso como propaganda política para dizer que consegue algo extraordinário. É preciso aceitar isso, saber aceitar isso. Mas o contexto é de que a presidência nas organizações regionais é uma presidência rotativa e, portanto, vai cabendo aos vários países o exercício da presidência. A Guiné-Bissau e Cabo Verde eram os únicos países que ainda não tinham exercido essa competência e, portanto, não quero especular que tenha havido alguma influência de um ou de outro país, mas é o que parece. Em qualquer dos casos, coube agora a Guiné-Bissau. Eu penso que o mais importante nem é isso. O mais importante é que quando os nossos países têm a oportunidade de representar organizações internacionais, o conveniente seria estarmos preparados para fazer uma boa figura, para emprestarmos à organização a nossa visão, para sermos capazes de influenciar positivamente aquilo que se faz a nível da sub-região. Infelizmente, nós não temos praticamente nada de positivo a mostrar. Não temos nada para partilhar que possa ser uma influência positiva a nível da sub-região e é por isso que toda essa visibilidade é esgotada, não é? Numa tentativa de limpar o rosto e parecer aquilo que não somos.
Qual é a sua estratégia política e jurídica do partido antes da eleição legislativa de dezembro?
Não, eu penso que a questão está muito bem colocada, não é? Temos um regime que tem como principal propósito, não é, confrontar o PAIGC, lutar contra o PAIGC. O PAIGC é que tem que compreender e esforçar-se para que o povo guineense compreenda que o objetivo do PAIGC, o propósito do PAIGC, não é lutar contra o atual regime, nem simplesmente fazer frente a este regime. O PAIGC surgiu como um instrumento político para melhorar a condição de vida da população guineense. E, portanto, nós só conseguimos melhorar a condição de vida da população guineense através da liberdade, através do exercício democrático, através da promoção de uma sociedade diferente daquela que nós temos neste momento. Portanto, ao mesmo tempo que, obviamente, atacados temos a necessidade de defender, nós não podemos esgotar toda a nossa capacidade, todo o nosso pensamento, toda a nossa energia nessa luta. Nós precisamos cada vez mais nos identificarmos com o povo, com a população guineense, e levar o povo guineense a compreender muito bem os nossos propósitos, a compreender por que é que luta o PAIGC, e quanto mais houver essa identificação entre o PAIGC e o povo guineense, mais perto estaremos da tal libertação que permita que o país se liberte como um todo. Eu quero expandir em relação a essa questão para dizer o seguinte. O regime não se coloca como oposição ao PAIGC por uma questão de capricho, nem simplesmente por uma questão de gastar tempo. É que o regime compreende muito bem que a única forma de manter-se no poder é, de alguma forma, evitar que o PAIGC possa implementar o seu projeto de sociedade. Então, o povo tem a obrigação de compreender o que está em jogo e, através dessa compreensão, poder-se mobilizar para se libertar e, por essa libertação, poder realmente permitir que quem se preocupa com ele, quem se identifica com ele, possa, de facto, executar o seu programa. Repara que a agressão que é feita pode ter uma expressão particularmente forte em relação ao PAIGC, mas não se limita ao PAIGC. Os religiosos foram agredidos porque decidiram rezar num dia em que o soberano achava que não deviam rezar. Politicamente pode parecer que o jogo está centrado junto dos partidos políticos, mas na verdade isto é uma tentativa de dispersão, é uma tentativa de distração, porque o que se pretende é realmente sufocar todas as instituições soberanas do país para que só a vontade de uma pessoa, de um grupo de pessoas, possa permanecer.
Dito isto, Engenheiro Domingos Simões Pereira, acredita que, de facto, há de haver uma eleição em dezembro de 2022, que é este ano?
Nós temos que acreditar e temos que trabalhar para isso. Repara que nós temos somado um número impressionante de violações à nossa própria Constituição. Desde logo, quando se deu a dissolução do Parlamento, o pretexto, a razão que foi evocada era de uma incapacidade de convivência entre órgãos da soberania. Evocou-se uma crise que só o próprio via, tanto a Assembleia Nacional Popular, como os órgãos judiciais, como a sociedade civil, como os partidos políticos. Todos afirmaram em uníssono que não havia nenhuma razão para a dissolução do Parlamento. Eu tive a oportunidade de me reunir na altura com o Omar Sissoko Embaló, Presidente da República, e eu disse claramente que era uma compreensão desviada daquilo que devia ser a interpretação dessas situações. Uma Assembleia Nacional Popular que discute assuntos difíceis e que, em muitas situações, tem a obrigação de votar temas muito difíceis, nunca constituiu um entrave ao exercício da democracia. Porque o inverso é que é grave. Quando nós tiramos o debate difícil do espaço que tem vocação para promover esse debate, estamos a obrigar o povo a assumir, não é, a especulação. Hoje é na rua, é na praça pública que essas questões são debatidas, quando deviam ter um enquadramento institucional para esse efeito. A seguir à dissolução do Parlamento, todo o mundo aguardou que, conforme a nossa Constituição, houvesse a marcação de eleições nos próximos 90 dias. Tal não aconteceu. Não se cumpriu o prazo de 90 dias e foi fixado dezembro, dia 18 de dezembro de 2022. Bom, aí está. Desde essa marcação, todos aguardamos por sinais que demonstrassem interesse do atual poder em que as eleições tenham lugar. Desde 2018, à altura do último recenseamento eleitoral, as estimativas mostram que mais de 300 mil guineenses completaram, entretanto, 18 anos, o que significa que passaram a ter idade para participar das eleições. Não havendo atualização do caderno eleitoral, mais de 300 mil pessoas, cidadãos guineenses, não é, com direito para o efeito, serão deixados fora do processo eleitoral. Olha, tudo isto conjugado mostra-nos que não há interesse de que haja eleições, não há interesse a que essas eleições sejam livres, justas e transparentes, há sim uma intenção de sufocar todas as instituições, sufocar todos os órgãos e, por via desse sufoco, não é, chamar a si um conjunto de competências que as leis, a própria Constituição e a democracia não otorgam.
Falemos agora do convívio político noutra dimensão. O seu PSGC e o da Guiné-Bissau e o PSCV de Cabo Verde são, na África lusófona, dos dois partidos dos libertadores que neste momento estão na oposição. Que sabor tem estar na oposição, tendo algum dia dirigido o país?
Eu devo dizer que eu coloquei essa questão a um combatente da liberdade da pátria, alguém que é a nossa referência a nível do nosso espaço lusófono. Estou a falar do comandante Pedro Pires. E ele, na altura, disse-me a mim que eu colocava a questão em termos de PAICV ter promovido a abertura democrática e logo como resultado dessa abertura ter perdido as eleições. E o comandante Pedro Pires disse para mim que nós precisamos perceber que há uma diferença entre conquistar um país e libertar um país. E quando se promove uma luta de libertação que tem como objetivo libertar o país, significa dar ao povo o direito de escolher, e essa escolha pode significar o afastamento de quem promoveu a própria libertação. Portanto, nós convivemos bem com isso. Nós estamos preparados para aceitar, até porque já aconteceu na Guiné-Bissau o PAIGC estar na oposição. Desta vez fomos relegados à oposição, mesmo tendo ganho as eleições. Nós reivindicamos, nós protestamos, nós exigimos que os mecanismos democráticos sejam respeitados, mas nós não deixamos de cumprir aquilo que é esperado de nós enquanto atores políticos, enquanto entidade política. Sociedade civil. E a sociedade civil somos nós todos, que devemos ganhar consciência para poder compreender que quando os recursos são mal geridos, nós estamos a ser roubados e temos não só o direito, temos a obrigação de nos levantarmos para poder defender os nossos meios.
E assim foi a conversa com Domingos Simões Pereira, político guinense, líder do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde e ex-primeiro-ministro. Agenda Africana volta para a semana. Sou Amães Miguel. Até para a semana.
E esta é Voz da América. Esta é a emissão vespertina em português.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E sexta-feira, o África Agora vai ser dedicado aos discursos na 76ª Assembleia Geral das Nações Unidas. E vamos às notícias. Mais de 100 pessoas foram presas através de toda a Rússia em protestos contra a decisão do presidente Vladimir Putin de mobilizar centenas de milhares de reservistas para a guerra na Ucrânia. Uma organização da oposição disse que 69 pessoas tinham sido presas. Pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, o presidente Putin ordenou a mobilização de reservistas para combaterem na Ucrânia e fez ameaças veladas de uso de armas nucleares, no que a NATO escreveu de ato irresponsável de desespero face à iminente derrota militar. O ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, disse que vão ser mobilizados 300 mil reservistas e revelou que quase 6 mil soldados russos já foram mortos em combate na Ucrânia, o número que os especialistas dizem não corresponder à realidade. Putin confirmou o plano de anexação de 4 regiões da Ucrânia, afirmando que irá facilitar referendo sobre a anexação nesses territórios ocupados por forças russas. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, anunciou a ameaça, descrevendo as declarações como perigosas e irresponsáveis. Stoltenberg acrescentou que não vai garantir que não haverá qualquer mal-entendido com Moscou sobre como exatamente a NATO vai reagir se forem usadas armas nucleares. Num discurso hoje na Assembleia Geral das Nações Unidas, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, acusou a Rússia de violar os princípios e leis das Nações Unidas e acusou o governo russo de irresponsabilidade ao fazer ameaças nucleares. Biden disse que um membro do Conselho de Segurança da ONU invadiu um país vizinho, atentou e erradicá-lo do mapa, um Estado soberano violando os princípios da Carta das Nações Unidas. Biden disse que uma guerra nuclear não pode ser ganha por ninguém e rejeitou alegações da Rússia de que o país estava ameaçado. Ontem, na Assembleia Geral da ONU, o presidente da União Africana e também no Senegal, Macky Sall, disse que a África não quer ser terreiro para uma nova Guerra Fria, aludindo assim às pressões a serem feitas sobre líderes africanos para apoiar um dos lados na guerra na Ucrânia. Sall disse que a África quer ser um polo de estabilidade e oportunidades para todos os seus parceiros, numa base de benefícios mútuos. Na Tunísia, um porta-voz do maior partido da oposição, o Ennahda, de inspiração islâmica, acusou hoje as autoridades policiais de maltratarem o seu líder de 81 anos de idade. E assim nos despedimos. Foi a emissão vespertina em português da Voz da América, quarta-feira, 21 de outubro, aliás, 21 de setembro de 2022. Vão ficar com o editorial.
Apresentamos de seguida um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos felicitam a Somália pela formação do seu governo e esperam trabalhar em conjunto para enfrentar os desafios da nação, disse o embaixador Richard Mill, representante adjunto dos Estados Unidos nas Nações Unidas. Os desafios que a Somália enfrenta incluem conciliar o governo nacional e os Estados-membros federais, completar a revisão da Constituição Federal e alcançar o alívio da dívida. A ameaça do grupo terrorista Al-Shabaab continua a ser uma séria preocupação, como ficou demonstrado pelo horrível ataque de 20 de agosto no Hotel Hyatt, em Mogadishu. O embaixador Mills condenou veementemente o ataque e afirmou que os Estados Unidos continuam empenhados em apoiar os esforços liderados pela Somália para derrotar o Al-Shabaab.
We congratulate the Somali National Security Forces.
Felicitamos as Forças de Segurança Nacional da Somália pela sua bem-sucedida ofensiva para rechaçar o Al-Shabaab da região de Miran, disse o embaixador, que acrescentou: estamos empenhados em utilizar os instrumentos disponíveis para combater o terrorismo, incluindo o apoio direto à missão de transição da União Africana na Somália e às Forças de Segurança da Somália, bem como a utilização do regime de sanções 751 para a Somália, para designar agentes do Al-Shabaab que continuam a ameaçar a paz e a segurança na Somália e em toda a África Oriental. Instamos os outros Estados-membros a fazerem o mesmo. Eram palavras do embaixador americano. O recente aviso de que se prevê fome no próximo mês é um apelo sóbrio à ação para todos nós, disse o embaixador Mills. A fome, acrescentou ele, é um desafio que nenhum país pode enfrentar sozinho.
The international community must take concerted action.
A comunidade internacional, disse o embaixador, deve tomar medidas concertadas, dedicando os recursos necessários para evitar a crescente perda de vidas e meios de subsistência. O governo dos Estados Unidos forneceu mais de US$ 700 milhões em assistência à Somália este ano, no meio de uma seca sem precedentes, que constitui mais de 70% de todas as contribuições recebidas, até agora, pelo Plano de Resposta Humanitária da ONU para a Somália. Encorajamos outros parceiros internacionais a expandir as suas contribuições para a ajuda humanitária. Eram palavras do embaixador americano. Os Estados Unidos apoiam fortemente o povo somali e continuam empenhados em trabalhar em conjunto para fazer avançar a democracia e a prosperidade mútua para ambos os países. Ouvir um editorial da Voz da América refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.